Professor Otávio Lube está aqui com a gente, professor de Engenharia da Computação, mestre em Informática e especialista em Segurança da Informação. Para a gente falar também de Inteligência Artificial, a gente já falou de ChatGPT aqui, vamos falar hoje também, mas vamos falar também de outras empresas que estão querendo emplacar aí essa tecnologia, essa Inteligência Artificial. Professor, tudo bem com você?
Beleza, Carol. Beleza, pessoal. Boa tarde.
Tudo ótimo,
graças a Deus.
Boa tarde, professor.
O professor reuniu todo mundo na redação semana passada pra gente ver o chat GPT.
Observar o chat GPT. Mas antes da gente falar do chat GPT, temos que atualizar aqui.
Ah, é verdade.
O jogo do Flamengo, gente, infelizmente, está 3-1 nesse momento para o Al Hilal. Acabou de fazer o terceiro gol. Acho que a situação já não tem uma solução.
E o Leandro continua sem sinal de vida.
Eu queria dizer que eu não tenho nada a ver com isso, hein?
Tem sim, porque assim que o professor entrou aqui no estúdio, saiu o terceiro gol do Al Hilal.
Foi o time.
Foi isso, a culpa foi dele. Mas, professor, vamos lá falar do tal do chat GPT. Aliás, eu vi nesse final de semana, só para citar aqui, eu vi reportagem no Fantástico, manchete no Estado de São Paulo, no jornal Estado de São Paulo, falando a respeito de novas carreiras surgidas a partir do chat GPT. Eu vi uma grande economista, a Mônica Deboi, ela fazendo experimentos, e também um literato fazendo, pedindo para o chat fazer contos das mais variadas formas. Professor, é tão revolucionário quanto está parecendo mesmo, e eu tenho uma outra pergunta, que é a reação que existe em relação ao chat GPT.
Ah, excelentes perguntas, excelentes colocações, e respondendo de forma bem direta, Cacá, sim, é extremamente revolucionário. É uma tecnologia, né, que já vem sendo idealizada, trabalhada há muitos anos, não é um projeto de curta data, e que realmente transforma toda a relação que a gente tem com a tecnologia, né? Diferentemente de a informação estar ali presente, é uma tecnologia que vai ser o nosso assistente virtual, vai ser o nosso Jarvis lá, né, do Homem de Ferro, aquelas coisas que a gente vê em filmes. Eu gosto sempre de dizer, sim, que o ser humano, ele tenta reproduzir aquilo que ele coloca lá no cinema, né? E sim, ele é uma inteligência artificial que usa uma tecnologia específica para fazer com que a conversação seja mais fluida, trazendo o máximo de informações possíveis para a gente, com capacidade de produzir contos, de ajustar textos e de modificar as nossas vidas, porque isso não vai ficar só no texto. Podem ter certeza que daqui a pouco a gente vai estar conversando com essa inteligência artificial, daqui a pouco a gente vai estar interagindo das mais diversas formas com essa inteligência artificial.
Que coisa! Agora, professor, eu queria, em relação especificamente ao ChatGPT, abordar o seguinte: a gente está ainda muito no início, a gente não tem ainda muita noção clara de como explorar suas muitas utilidades. Eu mal comparo aqui, mas com a primeira experiência que a gente começou a ter lá atrás com o Google. Só uma curiosidade, Carol, eu tive um grande professor chamado Ramon Salaverria, ele hoje é vice-diretor da Universidade de Navarra. Você acredita que lá atrás o Ramon, ele dava um curso que era muito demandado, e muito possivelmente isso vai acontecer com a inteligência artificial, sobre como usar o Google. Hoje isso parece uma bobagem, mas ele mostrava como refinar as buscas e etc. E é isso, eu acho que a gente vai ter que aprender a utilizar essa inteligência, né, professor?
Perfeitamente. Eu acho que, assim, eu tenho, as aulas estão voltando agora, né? Eu tenho entrado em sala de aula, e aí eu estou fazendo um experimento nas minhas aulas de programação, e eu mostro o chat GPT, e além de conversar, ele faz programas. Pede para ele fazer um programa para vocês, ele vai fazer. Uhum. E eu gosto sempre de fazer a pergunta, fazer uma provocação. O que que vocês têm além disso aqui? Por que que eu contrataria vocês e não contrataria o chat GPT? E a resposta para essa pergunta, ela é crucial. Ela é crucial porque está diretamente relacionada a isso que o Cacá falou. É o saber usar a tecnologia. O ChatGPT é mais uma ferramenta. É mais uma ferramenta que refina, que traz informações nem sempre 100% corretas. Isso precisa ser pontuado.
Verdade.
O que abre o espaço para as melhorias contínuas. Eu acredito, Carol, que a gente vai falar muito de ChatGPT daqui para frente, de outras tecnologias. Mas, apesar de nem sempre ser correto, ele é extremamente convincente.
Tem uma coisa que a gente está se esquecendo, fundamental, principalmente para quem está nos ouvindo agora. A gente vai se acostumando com as tecnologias e vai esquecendo que as pessoas ainda não têm intimidade. Uhum. Professor, eu queria que o senhor já fez essa explicação aqui antes, mas explicasse o que é o chat GPT.
Perfeito. Pessoal, ChatGPT é uma inteligência artificial criada por uma empresa chamada OpenAI, né? OpenAI, né? Que é inteligência artificial aberta. Para vocês terem ideia, quem fazia parte dessa empresa no início era um cara chamado Elon Musk, né? Ele veio depois a se desvincular da empresa porque ele queria muito status, acabou saindo fora do projeto. Aliás, ele é um crítico atualmente porque ele acha que o ChatGPT tinha que ser gratuito, né? Pedir para ele liberar lá a estrelinha do Twitter de forma gratuita também para a gente, né?
Verdade.
Mas, de qualquer forma, essa inteligência artificial, ela é especializada em conversação. Ou seja, ela tem informações generalizadas sobre diversos assuntos que nós podemos perguntar a ele, a essa inteligência artificial, e ela vai responder com a gente como se fosse um ser humano, simulando uma conversação humana. Ela hoje ela está disponível para testes no site chat.openai.com, e nesse site a gente consegue testar fazendo um cadastro. É, algumas pessoas que tentam acessar durante o dia vão ter uma experiência talvez negativa.
Sim.
Porque ela está sobrecarregada, né? Exatamente, isso aí.
Agora, isso que o Cacá falou não é muito distante. Inclusive na faculdade a gente ainda tem curso de como pesquisar no Google corretamente.
Pois
mas é.
É
no Google Academics, né? Enfim, uhum, é uma diferença, mas existe ainda. E essa questão do chat GPT, a gente tem visto, eu vejo principalmente no Twitter, as pessoas criando threads, assim, explicando, olha, ele está aqui para auxiliar vocês. Então, se você quer que ele te auxilie a escrever um texto, você põe lá e escreve o assunto, o tipo de texto, não sei o quê. Então, eles ensinam a como utilizar, e hoje já tem tecnologias que identificam também se aquele texto, aquela situação, aquela imagem, utilizou alguma inteligência artificial. Eu queria, então, fazer duas perguntas, assim, dentro dessa constatação que eu acabei de fazer. Será que o ChatGPT ele vai realmente conseguir auxiliar a gente na questão igual o Google auxilia até hoje? E por que que isso seria negativo? Por que que estão criando sites para identificar se aquela informação, se aquele texto tem ajuda de uma inteligência artificial, já que está aqui justamente para ajudar e não para substituir o que um humano poderia fazer?
Desde os primórdios, né? Desde a Revolução Industrial, a tecnologia ela traz revoluções, né? Ela traz revoluções porque ela muda profundamente a nossa relação com o trabalho, com o que a gente faz. E o ChatGPT vai mudar profundamente a nossa relação com o trabalho porque a gente não vai precisar fazer algumas coisas repetitivas que a gente faz hoje. Uma coisa que eu estou fazendo muito no ChatGPT é escrever um parágrafo. Eu escrevo um parágrafo, por exemplo, para um e-mail e peço para ele refinar o meu parágrafo. E fica infinitamente melhor do que o meu texto. E eu, além de tudo, aprendo com ele. Então, assim, eu acho que isso vai ser uma transformação muito grande, porque eu gosto sempre de citar um filme, tem um filme que o Joaquim Fênix participou, que chama Ela, é Her. Quem tiver curiosidade para assistir, para mim, é o que vai virar o ChatGPT. Nossos celulares terão uma inteligência artificial embarcada, que vai ser a nossa assistente pessoal, e a gente vai andar na rua conversando com a nossa assistente pessoal, ou o nosso assistente pessoal. A gente vai poder configurar isso. Mas isso é, para mim, uma coisa que não é mais futura, é presente, isso vai acontecer. E no momento que a gente tem isso, a gente causa um pânico, a gente causa um medo. Porque o que vai acontecer com os revisores de texto? O que vai acontecer com os tradutores? Uma vez que eu posso, por exemplo, pegar um parágrafo e falar, ChatGPT, me ajuda a traduzir isso para o inglês. Né? Então as pessoas têm um certo receio de como vão ficar as relações de trabalho a partir de agora. E isso é profundamente modificador da sociedade, né?
Ele tem uma limitação que eu não consegui entender ainda e que muito possivelmente vai ser superado pelo Google, que já anunciou o seu GPT, né?
Bard.
Chama-se Bard, B-A-R-D, de dado. Mas o ChatGPT ele avisa o seguinte, olha, eu tenho uma limitação que é 2021. O que é essa limitação? É de 2021 para trás, 2021 para cá... Explica isso para nós, por favor.
O ChatGPT ele foi treinado com uma base de dados extremamente fidedigna, né? Ou seja, ele não foi muito filtrado ali para fazer um treinamento dessa inteligência artificial. E os dados dessa inteligência artificial são de até o ano de 2021. Então é até curioso, porque se você perguntar para ele um fato relacionada a 2022, um fato relacionado a 2023. Por exemplo, pergunta para ele lá, o que, que você achou da Copa do Mundo 2022? Ele vai te falar que, olha, minha base de dados de treinamento é até 2021, então eu não tenho essa informação. Então, essa é a limitação. Mas isso não é nem uma questão de superação, Cacá. Hoje, o ChatGPT, a própria empresa, ela já tem 3 modelos de inteligência artificial que ela já oferece para o mercado. Então, se eu quiser contratar e pagar o que a gente chama de API para acessar essa inteligência artificial e fazer o meu chatbot, por exemplo, eu poderia usar um modelo de inteligência artificial mais atualizado. Esse que eles disponibilizaram para o público, vocês podem ter certeza que não é o mais evoluído deles. Eles ainda têm algumas cartas na mão. Tem, exatamente.
Agora, professor, eu queria que você explicasse justamente sobre o Bard, né, que... Eu não sei se promete emplacar também, se é na mesma linha. Foi o lançamento da Google. Como é que ele funciona?
Exatamente. Antes, Carol, eu vou pedir licença para te responder a sua pergunta anterior, que foi relacionada à questão da preocupação em identificar, sim, né? É o que o ChatGPT faz. É o medo de plágio, né? Ou seja, é o medo da pessoa deixar de escrever artigos e pedir para o ChatGPT escrever artigos para a gente. Mas isso é complexo, porque quando você consegue reconhecer pela forma como uma pessoa se comporta e você consegue reconhecer o que ela escreveu ali, você vai conseguir. As pessoas vão começar naturalmente a desconfiar. Pô, esse aqui não está com cara do que aquele cara fala ou que aquele cara, como aquela pessoa se comporta. Então, assim, essa é a preocupação. Na área acadêmica, então, é muito preocupante, porque você não consegue identificar fidedignamente se alguém pediu para o ChatGPT fazer um artigo, né? Então isso não vai ser 100% e por isso que existe esse medo. E, assim, na minha opinião, isso vai aumentar porque o Bard da Google promete ser também revolucionário.
E, né, promete revolucionário. Chegar já. Talvez tenha menos cuidados, digamos, em relação à base de informações, mas com uma base muito mais ampla, né?
Com uma base muito mais ampla e eu acho ótimo porque concorrência é bom.
Lógico.
E se concorrência é bom, nós teremos serviços disponíveis de forma gratuita, né, para utilizar, para testar, para conhecer na internet. Apesar de que eu diria que nem tudo que é gratuito é bom, né? Porque os dados, por exemplo, que estão sendo usados para treinar essas inteligências artificiais são dados que nós fornecemos aí nos últimos 10 anos de internet, né, gente? Basta ler aí os termos de serviço desses softwares que a gente usa na web para saber.
Eu, olhando para trás e baixo até aqui com uma referência que está sendo dada, talvez tenha sido realmente, ou talvez seja nesse momento, a grande alteração que a gente tem no mundo da web desde o surgimento do Google, não?
Eu acredito que sim. E eu queria só complementar, Cacá, dizendo que o Google foi criado para isso. O Google nunca foi uma empresa de pesquisa, né? O Google sempre foi uma empresa para treinar inteligências artificiais e ganhou concorrentes ao longo desse tempo, né? Uhum. E eu queria pegar esse gancho para falar uma questão que é até filosófica, claro que não é para a gente debater com profundidade aqui, mas é falar, inclusive, um pedido de um aluno meu que viu sobre a nossa fala de hoje aqui na rádio, e ele falou, fala sobre a regulamentação, né? Ele deve ter mandado mensagem aí, né? O José falou, olha, e a regulamentação? Porque como que vão ficar as profissões que dependem de inteligência artificial? Sim. Como que vai ficar a contratação dessas inteligências artificiais? Então, a galera que gosta de ficção científica aí, já leu um pouco de Isaac Asimov. Ou seja, a gente vai começar a viver esses conflitos éticos agora, né? Porque são questões que vão mudar profundamente a nossa relação de trabalho. Alguns países já largam na frente fazendo esses debates científicos sobre como que a gente vai lidar com essa nova força de trabalho que é a inteligência artificial. Então, se a gente for para os países europeus, esse debate ele já é um pouco mais aprofundado. Aqui a gente ainda está iniciando, a gente ainda está vendo toda a beleza do que pode ser feito, mas a gente não está vendo a parte possível negativa, né? Citando aqui uma parte negativa, o ChatGPT ele estava, por exemplo, criando software malicioso. As pessoas podiam falar, faz aí um software que vai roubar a senha do usuário para mim quando ele digitar na internet.
Em outras palavras, vírus, né?
Exatamente, perfeito. Agora eles já fizeram uma regulação, eles colocaram o que nós chamamos de salvaguardas lá para isso não acontecer. Mas mesmo assim, são questões éticas que vão precisar ser debatidas e vai chegar aquele momento em que as empresas vão estar contratando as inteligências artificiais como força de trabalho, vai gerar a reação das pessoas que vão precisar se reinventar como profissionais, né, e mostrar que elas têm capacidades que a inteligência artificial não faz, e também vai chegar naquela discussão sobre a própria razão de se utilizar inteligências artificiais. Isso é bacana? Isso é bom para a sociedade? Até que ponto? E isso é uma discussão para lá de metro, que com certeza a gente vai ter daqui para frente.
Não, se eu começar a pensar, dá nó na cabeça, porque você fica assim, gente, que universo é esse que a gente está entrando, né? Dá medo, não é, Cacá? É uma coisa muito... O Cacá estava aqui na redação mostrando para a gente, eu falei, não é possível. Pede para o chat GPT criar um poema. E ele criou, depois ele criou até um haikai.
Um haikai.
Eu fiquei, gente, o que, que é isso? Não tem condição. Haikai,
a gente
ficou preocupado.
Para quem não sabe o que é um haikai, está nos ouvindo aí nesse momento, já que a gente está falando uma linguagem aqui muito complicada, GPT, hoje, etc. Tá. Haikai é um tipo de poema japonês, poesia japonesa, com três versos, tem um número específico de sílabas, se não me engano são 9 sílabas. Cara, me ajuda aí, Gabi.
Eu não sou bem haikai.
Ah, não? Pois é, mas são três sílabas e com, aliás, três versos com um número delimitado de sílabas, e ele fez. É uma coisa impressionante.
Você fala haikai, eu já penso aí cai, aí eu caindo ali.
Mas é isso, professor. Muito
obrigado.
Professor
Otávio Lube estava aqui com a gente toda terça-feira, antes de ir deixar, né, as redes sociais do professor, que ele está todo blogueirinho, sabe, Cacá? Ele tem um Instagram agora só profissional, né?
É, não. Segue lá, pessoal. @prof.otaviolube, para a gente poder debater mais. Postem lá as opiniões de vocês e se vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade. Grande abraço aí.
Valeu, professor.